sempre vimos essa mesma unanimidade. E quando falamos das crianças que carecem de famílias de acolhimento, não nos podemos esquecer que em Portugal continuam a existir poucas famílias de acolhimento. Falamos de só cerca de 3,5% das crianças jovens que se encontram em sistemas institucionalizadas é que têm acesso às famílias ao acolhimento familiar. E apesar deste número ser baixo, não podemos deixar de referir que nos últimos 15 anos nunca houve tantas crianças e jovens acolhidas em regime de acolhimento familiar, o que se deve também a uma alteração legislativa que este Parlamento aprovou, promovida na altura pelo PAN e que está a trazer também os seus frutos. Mas é necessário que sejam feitas mais medidas, nomeadamente práticas de promoção de acolhimento familiar e defesa também dos direitos das crianças e jovens. E olhamos então para a legislação, nomeadamente aquilo que está em vigor, porque seguindo as melhores práticas internacionais, diz-nos que o Estado deve privilegiar o acolhimento familiar em detrimento do acolhimento residencial, mas no entanto e na prática, sejam os tribunais, as CPCJs, continuam a olhar com desconfiança para o acolhimento familiar, não o considerando como modelo de confiança. A lei é clara, contudo não está a ser aplicada e nesse caso quem fica prejudicado são os jovens. Precisamos não só que magistrados e CPCJs tenham mais formação sobre o acolhimento familiar, o quadro legal e boas práticas internacionais e as suas vantagens, mas também que o acolhimento possa ser estendível a crianças até aos 18 anos, porque os dados o que nos dizem é que os jovens entre os 15 e os 17 anos foi até, de alguma forma, diminuída a sua capacidade de acolhimento em 25%, inclusivamente separando irmãos e desagregando o agregado familiar, melhorando assim também a sua infância. Não queria deixar de referir que, para além de acompanharmos as demais iniciativas que visam permitir a adoção das crianças...
Tem que concluir, Sr.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, a adoção das crianças que possam ter sido acolhidas, estar no modelo de acolhimento familiar, o facto de não mudarmos a lei vai permitir que crianças continuem a ficar sem médico de família, sem renovar o cartão de cidadão, sem aceder a creche ou matricular-se numa escola, precisamente porque não aceitam o registro enquanto membro do agregado familiar daquela família de acolhimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Pelas crianças e pelos jovens, saibamos então aprovar este conjunto de iniciativas.
Muito obrigado novamente. Agora para uma intervenção e para apresentar nomeadamente o seu projeto de lei, que é o 800... O projeto de resolução, queria dizer, 786, tem a palavra pelo livro o Sr. Deputado Rui Tavares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. Na verdade, dois projetos de resolução, o 786 e o 787, que são o contributo que o LIVRE quer juntar a este debate em boa hora lançado pelo Bloco de Esquerda, a quem é justo e adequado, mais do que simplesmente protocolar, que se agradeça por trazer um tema de tão grande importância, para mais tendo em conta os números do relatório Casa 2021, que apesar do título foi só conhecido no fim de 2022, e que nos dá conta destas 6.369 crianças e jovens em acolhimento em Portugal, que já foram mencionados, 68% dos quais estão em idade escolar, mas apenas 39% nas idades entre 15 e 17 anos no ensino secundário, portanto muitas privadas da formação a que teriam direito e de que precisam para as fases subsequentes da sua vida, nomeadamente com as dificuldades que já levam nos primeiros anos de vida, praticamente 10% de crianças estrangeiras, praticamente 7% com um quadro de saúde mental grave ou de doença mental. Sabemos que a pandemia também teve como consequência o afastamento destas crianças das escolas, e, portanto, ainda mais do que as outras crianças que tiveram menos acesso à escola durante estes anos. Daí que propunhamos, num dos projetos de resolução que aqui apresentamos, o reforço do Plano Casa, para que, tal como com outros programas de apoio pedagógico, as necessidades educativas específicas destas crianças e jovens, e em particular das estrangeiras, sejam enquadradas e tenham medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão. Dizia-se há pouco, perguntava-se como é que nós podemos mudar uma realidade na qual Portugal apresenta números muito abaixo de outros países no que diz respeito à institucionalização de crianças. Como é que podemos dar um pulo que nos aproxime de países que têm muito menos crianças institucionalizadas? Eu creio que mais do que ter uma meta de diminuição gradual, que de qualquer forma terá sempre que ser a nossa realidade de implementação no terreno, Portugal deve assumir como meta que o ideal é zero crianças institucionalizadas.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Isto significa ter, como propomos no nosso projeto de resolução 787, que haja um grupo de trabalho que desenhe as políticas no sentido da institucionalização zero. Demoraremos a lá chegar? É ou não incompatível com as metas que já estão propostas pelo terreno? Não é. Certamente é possível fazer ambas as coisas ao mesmo tempo. Diz-se, diz um conhecido provérbio africano, que é preciso uma aldeia para educar uma criança. Já dissemos aqui várias vezes que estas são as nossas crianças. A República não se pode aliar do seu destino.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ainda para apresentar o projeto de resolução número 789, tem a palavra para o grupo parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um país com presente e com futuro é um país que coloca as crianças, o cumprimento dos seus direitos, num lugar central das suas opções políticas. Para o PCP, este objetivo é absolutamente cimeiro no projeto e alternativa política que defendemos. A Constituição, a nossa Constituição, traduz essa prioridade e diz-nos que as crianças têm direito à proteção da sociedade e do Estado para o seu desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas de abandono, discriminação e de opressão, e contra o exercício abusivo da autoridade na família e nas demais instituições. E que ao Estado compete assegurar especial proteção às crianças, por qualquer forma privadas, de um ambiente familiar adequado. O direito à proteção e a cuidados especiais, o direito ao amor e ao afeto, ao respeito pela sua identidade, o direito à diferença e à dignidade social, o direito a serem desejadas, a serem ouvidas, às suas necessidades serem ouvidas, à integridade física e a uma alimentação adequada, ao vestuário, à habitação, à saúde, à segurança, à instrução e à educação, são direitos de todas e de cada criança. Mas a política que serve os grandes e poderosos, a política que chantageia, que invoca e usa cinicamente os papões do mercado e das regras desumanas das instituições que o servem, a política que não protege o tempo para a família, para a vivência coletiva, a política que faz perder as casas em nome dos juros e dos lucros dos bancos, a política que não combate as desigualdades e não coloca este aspecto como primeiro e fundamental no horizonte do desenvolvimento da sociedade, faz com que, na verdade, os direitos fundamentais não cheguem a todas as crianças que nascem no nosso país e no mundo. E assim, mesmo com direitos fundamentais firmados, mesmo tendo-se evoluído muito face ao que se vivia há 5 décadas durante o fascismo, a vida cotidiana de milhares de crianças no nosso país é bem diferente da letra da lei e nem todas conhecem os mesmos direitos. A vida de muitas crianças é hoje marcada por múltiplas formas de negligência, discriminação, de exclusão social e de efetiva violência. A vida de inúmeras crianças não é a vida a que têm direito. E os dados da promoção e proteção de crianças, de jovens, demonstram uma realidade que tem de ser um grito de alerta. No ano de 2022, as CPCJs acompanharam 74.191 crianças, das quais 28.396 tiveram um processo de promoção e proteção. Há, uma vez mais, um aumento face ao ano anterior, assim como a tendência se mantém quanto às categorias de perigo, em que a maioria das situações são de violência doméstica, seguidas da negligência e, em terceiro lugar, os comportamentos de perigo de crianças e jovens. O aumento do número de processos abertos e de crianças acompanhadas, bem como a complexidade e a urgência de cada caso para cada criança, exige a resposta do Estado, que a resposta do Estado seja célere, atenta, cuidada e de qualidade. Exigências que nem sempre são compatíveis com o estrangulamento dos serviços e a sobrecarga dos profissionais que compõem as CPCJs. É preciso adequar os meios que temos ao tempo das crianças. E o tempo das crianças não é igual ao tempo dos adultos. O tempo para intervir junto de uma criança em risco é sempre curto e todas as crianças têm direito à proteção e a um projeto de vida digno. Apesar do trabalho dedicado dos elementos das CPCJs, do trabalho realizado na área da prevenção e dos esforços para um trabalho coordenado e articulado com as instituições da comunidade, a situação económica e social e a falta de meios humanos acaba por esmagar essa capacidade de intervenção. E por isso, neste debate, que centra principalmente em crianças que já não se encontram em meio natural de vida, queremos também trazer esta intervenção a montante, uma intervenção de primeira linha. Porque para uma verdadeira possibilidade de intervenção que previna ou ponha termo a situações suscetíveis de afetar a segurança da criança, a sua saúde, a sua formação, a educação, o seu desenvolvimento integral, é preciso dar possibilidade de facto às CPCJs para apoiarem e acompanharem as famílias e porem em prática o plano de intervenção que está definido. E por isso, o projeto que aqui trazemos insta o Governo a adotar as medidas necessárias à resolução das carências de técnicos nas comissões de proteção de crianças e jovens, para que os técnicos no âmbito da segurança social e da saúde sejam designados a tempo inteiro, para que o Governo defina, em articulação com as CPCJs, as medidas necessárias para resolver com caráter prioritário as carências de estruturas de acolhimento temporário e de emergência, tal como as medidas necessárias para assegurar a existência de condições para o trabalho integrado com as famílias de origem das crianças e jovens sinalizados. Senhores deputados, hoje estamos a discutir um conjunto de projetos que intervêm em diversos âmbitos, essencialmente com crianças que já não estão ou nunca estiveram em meio natural de vida com as suas famílias. Mas é tempo de dar mais passos. Nós aumentámos a idade, ou iremos aumentar em breve a idade de 18 anos, a idade a que o jovem pode ser adotado. Aprovámos um projeto de lei do PCP que permite a retoma de medidas de acolhimento quando há uma saída precipitada e que estabelece a implementação de programas de autonomização. Estão em discussão vários projetos sobre a adoção que estão em cima da mesa e que têm que ter um cuidado de trabalho de especialidade. Mas é preciso mais, não nos enganemos. É preciso meios, é preciso investimento, é preciso valorização dos técnicos e profissionais que fazem estes trabalhos. É preciso aumentar o acolhimento familiar, sim, e ajudar as famílias. É preciso elevar as condições de acolhimento residencial, as condições das próprias instituições. É preciso formar os profissionais, mas é preciso fixá-los para não ter uma rotatividade que torne impossível qualquer elevação da qualificação. É preciso que o Governo, finalmente, publique a portaria de acolhimento residencial que desde 2019 atrasa. Quando falamos de direitos, das crianças, a nossa maior riqueza, não são aceitáveis os argumentos que colocam como prioridade os déficits, as dívidas, os nossos compromissos internacionais. Trata-se do nosso futuro, trata-se das crianças e, portanto, essa tem que ser a prioridade do nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Isabel Pires, em concreto, a quem passo imediatamente a palavra para formular este pedido de esclarecimento à Sra. Deputada Alma Rivera. Até a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Alma Rivera, muito do diagnóstico que aqui identificou e a identificação dos problemas que, como já dissemos anteriormente, estão a priori desta própria institucionalização, nós pugnamos com este diagnóstico, ou seja, há de facto uma série de fatores que têm que ser verificados e que têm que ter resposta do ponto de vista da política pública, seja do ponto de vista dos rendimentos, mas de outras várias matérias que aqui colocou. Mas eu iria questionar efetivamente sobre aquilo que são os projetos que o Bloco de Esquerda hoje apresenta, mas também o do PCP. O PCP traz aqui um tema que, do nosso ponto de vista, é muito importante, ou seja, a falta de meios das próprias CPCJs. Aliás, não é um debate novo, seja aqui na Assembleia da República, mas noutros fóruns também. Existe uma falta de técnicos, existe uma sobrecarga de trabalho que leva a que muitas vezes as respostas iniciais não sejam dadas ou então não sejam dadas da forma como deveriam ser dadas e, portanto, há de facto aqui uma necessidade premente do reforço de meios das estruturas da CPCJ, é certo, mas aquilo que gostaríamos de questionar efetivamente é sobre os projetos que o Bloco de Esquerda aqui apresenta, porque parece-nos que não são excludentes o nós reforçarmos os meios e os técnicos das CPCJs e, ao mesmo tempo, olharmos para as matérias que o Bloco de Esquerda aqui colocou, porque, de facto, nós, olhando para as percentagens e os dados que temos relativamente a Portugal, comparativamente com vários outros países, de facto é absolutamente incompreensível como é que o nosso país, como é que enquanto país, enquanto sociedade, consigamos aceitar estes números e que possamos ter tantas milhares de crianças institucionalizadas quando todos os técnicos, todas as pessoas que trabalham diariamente com estas matérias nos dizem que o acolhimento familiar é aquilo que, porventura, salvaguarda da